DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Manifestantes angolanos detidos em Luanda este sábado vão a julgamento, diz o governo.
Não sabemos o que é que motivou essas pessoas. Amanhã, diante do tribunal a que serão submetidos, teremos mais elementos para saber o que é que os animou.
PAICV reforça presença nas autárquicas cabo-verdianas.
Realçar, de facto, a importância desta vitória em 8 câmaras municipais, dentre as quais a capital do país, a Câmara Municipal da Praia.
Tempo ainda para mais um episódio do Learning by Ear, aprender de ouvido. O governo angolano anunciou na noite deste domingo que a manifestação de sábado em Luanda, que foi violentamente reprimida pela polícia, resultou na detenção de 103 pessoas e que todos serão levados ao julgamento esta segunda-feira. Segundo o secretário de Estado do Ministério do Interior, Salvador Rodrigues, os cidadãos terão de explicar ao juiz porque desobedeceram às autoridades. Também este domingo, o presidente da UNITA confirmou a morte de um cidadão durante os protestos e exigiu a libertação de todos os detidos. Já o Movimento Jovens pelas Autarquias, responsável pela organização do evento, ameaça com novos protestos caso se efetive o julgamento. Nas últimas horas, várias organizações não-governamentais têm exigido a libertação dos detidos. Mais detalhes com o nosso correspondente em Luanda, Borralho Ndomba.
O secretário de Estado do Interior para o Asseguramento Técnico, Salvador Rodrigues, avançou este domingo em declarações da televisão estatal angolana que estão detidas 103 pessoas, 90 homens e 13 mulheres. Entre os detidos por desacato, disse, estão vários dirigentes do maior partido da oposição, UNITA.
Nós não sabemos o que é que motivou essas pessoas. Amanhã, diante do tribunal a que serão submetidos, teremos mais elementos para saber o que é que os animou.
O mesmo governante afirmou que não houve registro de mortes e que 6 polícias ficaram feridos.
Felizmente, não há mortes a lamentar. Felizmente, nós temos 6 feridos da Polícia Nacional e temos a lamentar a queima de uma motorizada da Força Pública e de uma viatura dos bombeiros, ambulância.
O contrário, um dos manifestantes, que se identificou apenas por Cândido, diz ter testemunhado a morte de um jovem que jamais lhe sairá da cabeça.
Depois, a polícia, como estava a dar muita corrida, voltamos. Vamos de novo, esse vai e vem. Então, ele disse, mano, não podemos parar, aqui é luta ou morte, nós temos que lutar, não podemos parar. E aconteceu o que aconteceu, ele morreu bem ao meu lado, até pensei que a bala estivesse no meu corpo. Ele caiu no chão, lá de uma loja.
Também este domingo, a UNITA afirmou em comunicado que não estando o país sob estado de sítio ou emergência, os únicos capazes de restringir o exercício deste direito, nada justificava o impedimento de uma manifestação com o uso da força. A DW, o presidente do maior partido da oposição, Adalberto Costa Júnior, confirma a morte de um manifestante e exige a libertação das 120 pessoas que diz estarem detidas.
A responsabilidade dos atos de violência, dos distúrbios e mesmo da morte confirmada são da responsabilidade da polícia e dos seus mandantes. Eu faço aqui um apelo ao Sr. Presidente da República e aos membros do seu governo para não se esconderem atrás do Covid, para limitarem direitos e liberdade dos cidadãos, para violarem a Constituição ou para atrasarem os compromissos institucionais e o desenvolvimento do nosso país.
Segundo o Movimento Jovem pelas Autarquias, promotor da manifestação, os detidos estão distribuídos em diferentes unidades policiais de Luanda. Para Dito Dali, o porta-voz da organização da Marcha Pacífica, que acabou em confronto, afirma que está perante um julgamento político, razão pela qual ameaça com uma nova onda de manifestações caso o processo avance.
Mas nós não queremos que o caso vá ao tribunal. O caso é político, deve ser resolvido também de forma política.
Entre os detidos da Marcha Pacífica deste sábado estão o secretário-geral da Juventude Unida Revolucionária de Angola, Jura, braço juvenil da UNITA, Augusto Camuango, o secretário da Jura em Luanda, Domingos Palanca, o presidente do Movimento Estudantil de Angola, Francisco Teixeira, a ativista cívica Laura Macedo, a jurista Priscila Martelo, Nito Alves e Nelson Dibango. No grupo de pessoas detidas estão ainda jornalista da Rádio Essencial e da TV Rayar, que se encontravam a cobrir a manifestação. Tanto o Sindicato de Jornalistas Angolanos como o MIS Angola já repudiaram os acontecimentos. André Moussamo, presidente do MISA, aponta o dedo à atuação da polícia.
Ao se obrigar a uma pessoa nesta categoria profissional a ter de se desfazer do seu espólio, da sua recolha, é uma ofensa, vamos lá dizer, ao exercício profissional.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E hoje queremos saber também a sua opinião sobre a atuação da polícia angolana na manifestação de sábado em Luanda. São já vários os comentários na nossa página do Facebook sobre este tema. É Magito diz-nos, por exemplo, que foi uma má atuação das autoridades e que estas agiram de má fé. Também Geraldino Nino escreveu-nos para dizer que os nossos políticos têm que ter nas suas cabeças que tentar acabar ou parar com uma manifestação passiva é uma violação. Este tipo de atuação tem que acabar em Angola e em África, no geral, dizer este nosso ouvinte. Afonso Henriques diz que aquilo não é a polícia de Angola, mas sim a polícia do MPLA, e Matondo Pancha escreve que só em Angola é que as manifestações incomodam sempre os da elite. Quem se manifesta é porque não está contente com alguma coisa, porque é tanta confusão. Sejam justos, diz este nosso ouvinte. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi anunciou este sábado uma trégua de uma semana na perseguição das forças de defesa e segurança à autoproclamada junta militar da RENAMO. O anúncio foi feito durante um retiro do seu partido, Frelimo, em Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, no norte do país.
Mas irei instruir as forças de defesa e segurança, no intervalo de uma semana, parar de perseguir a junta. Precisamente para darmos a oportunidade à junta para poder voltar ao diálogo, como foi sempre o estilo dos moçambicanos.
Na mesma ocasião, o presidente moçambicano anunciou um reforço das operações militares para combater o terrorismo em Cabo Delgado. O número de deslocados internos em Moçambique cresceu 2.700% em 2 anos. É o que diz o mais recente relatório do Centro de Integridade Pública. Segundo o mesmo documento, até 19 de outubro de 2020, o total de deslocados no país rondava os 424 mil. O aumento deve-se à intensificação dos ataques armados em Cabo Delgado e também na região centro. O enviado pessoal do secretário-geral da ONU para Moçambique afirmou este fim de semana que 25% dos cerca de 5 mil guerrilheiros do principal partido da oposição, RENAMO, já foram desmobilizados no âmbito do processo de DDR. Segundo Mirko Manzoni, nas últimas 2 semanas foram encerradas mais 3 bases militares da RENAMO e desarmados 366 guerrilheiros na província de Sofala. Angola registrou este fim de semana um novo recorde diário de infecções pelo novo coronavírus, com 355 novos casos, anunciou ontem o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda. Luanda, foco da pandemia no país, Cunene, Cabinda, Kwanza Norte e Uambo são as províncias em que se registaram os novos casos.
DW África. Deutsche Welle.
Nas eleições autárquicas que tiveram lugar ontem em Cabo Verde, o PACV, maior partido da oposição, conquistou 8 câmaras municipais, mais 6 do que nas autárquicas de 2016. Em contrapartida, o MPD perdeu a liderança em 5 das 18 câmaras que detinha, incluindo a capital Praia. Os rescaldos destas eleições com o jornalista Nélio dos Santos.
Foi a grande surpresa das 8ª eleições autárquicas cabo-verdianas realizadas ontem. A derrota do MPD e do presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos.
Não é o resultado que estamos à espera, isso é verdade, mas temos ainda até amanhã para ver o que aconteceu, com calma, a esperar pelo parlamento geral, mas em qualquer das circunstâncias nós aceitamos os resultados, porque a democracia é assim mesmo. Quando o povo fala, o povo tem sempre razão.
Óscar Santos vai ser substituído na Câmara Municipal da Praia por Francisco Carvalho, quadro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que já foi diretor-geral das comunidades.
Aquela vitória ali é uma vitória de Praia.
Esta é uma vitória da Praia e de todos os praienses.
Ele é uma vitória de todos os praienses.
Estas foram as primeiras palavras de Francisco Carvalho, o novo presidente da Câmara Municipal da Praia, que minutos depois apareceu lado a lado com Janira Ofer Almada, a líder do PAICV, cujo partido conquistou 8 dos 22 municípios, ganhando assim novo fôlego para as eleições legislativas de 2021.
Realçar, de facto, a importância desta vitória em 8 câmaras municipais, dentre as quais a capital do país, a Câmara Municipal da Praia, mas também a Câmara de São Filipe, que sempre foi muito simbólica para o PAICV, a Câmara da Boa Vista, pela sua dimensão no ponto de vista turístico, do impacto que tem, mas eu não posso também deixar de realçar as câmaras do Tarrafal e de São Domingos, que nunca foram governadas pelo PAICV, e a vitória do PAICV em Ribeira Grande de Santiago, pela primeira vez desde que estão a ser feitas as eleições.
O PAICV manteve ainda as câmaras municipais de Santa Cruz, na Ilha de Santiago, e Mosteiros, no Fogo. Apesar de ter mantido as câmaras de São Vicente e Santa Catarina de Santiago, o MPD perdeu a maioria absoluta nesses municípios.
Permitam-me também realçar o facto de o nosso maior adversário, o MPD, ter perdido a maioria absoluta em duas câmaras importantes, a Câmara Municipal de São Vicente e a Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago.
O MPD perdeu para o PAICV a liderança em 5 das 18 câmaras, mas manteve o comando nos municípios do Sal, Maio, Brava, São Vicente, Tarrafal de São Nicolau, Porto Novo, Paúl e Ribeira Grande, Santo Antão, Santa Catarina de Santiago, São Salvador do Mundo, São Lourenço dos Órgãos e São Miguel, aspecto destacado por António Maurício Santos, coordenador autárquico do Movimento para a Democracia.
Os dados provisórios já publicados, o MPD venceu 14 das 22 câmaras do país. O MPD continua a ser, assim, o maior partido autárquico cabo-verdiano. Uma maioria clara dos cabo-verdianos votou nos candidatos do MPD. Funcionou a democracia. Perdemos algumas câmaras, ganhamos outras câmaras.
A taxa de abstenção situou-se nos 41,6%. Da cidade da Praia para a DW, Nélio dos Santos.
DW Notícias.
A Amnistia Internacional apontou o dedo este domingo às forças de segurança da Guiné-Conakry por terem disparado munições reais contra manifestações depois da eleição de Alpha Condé, provocando 10 mortos. Em comunicado, a Organização de Defesa de Direitos Humanos acrescentou que os depoimentos de testemunhas e análises a vídeos feitos durante os distúrbios confirmam que os manifestantes a que se juntaram no sábado na capital do país eram o alvo das forças de segurança. A oposição estima que os confrontos tenham causado a morte a 27 pessoas. Pelo menos 11 migrantes morreram ontem afogados quando o barco em que seguiam naufragou ao largo da Líbia. A informação foi avançada pela Organização Internacional para as Migrações. O número de casos positivos da Covid-19 continua a aumentar significativamente na Europa e está a obrigar vários governos a endurecer as medidas para conter o contágio da doença. É o caso de Itália, Bélgica e também da Espanha, onde o governo voltou este sábado a declarar estado de emergência. Também a atingir números recordes está a França, que este domingo registou mais de 50 mil casos positivos de Covid-19. Também na Alemanha os números continuam a subir. No sábado, o país ultrapassou a marca dos 10 mil mortos desde o início da pandemia. Na Bielorrússia, mais de 100 mil pessoas voltaram ontem a protestar em Minsk contra o presidente Alexander Lukashenko. Após os protestos que foram violentamente reprimidos pela polícia, a líder da oposição, Svetlana Tikhanovskaya, apelou à participação na greve nacional que arranca esta segunda-feira. E fechamos este bloco noticioso com os resultados da Bundesliga deste fim de semana, uma jornada que começou na sexta-feira com o empate entre o Stuttgart e o Colónia a uma bola. Vila. No sábado foi dia do Bayern Munique somar a sua 13ª vitória consecutiva nesta temporada, desta vez frente ao Eintracht Frankfurt e com uma goleada de 5-0. Ainda no sábado, o Borussia Dortmund venceu o Schalke 04 por 3-0, o Leipzig derrotou o Hertha Berlim por 2-1, o Mainz perdeu em casa frente ao Borussia Mönchengladbach por 3-2 e o Union Berlin empatou frente ao Friburgo por uma bola. Já nos jogos deste domingo, o Wolfsburgo venceu o Arminia por 2-1 e o Werder Bremen empatou em casa com o Hoffenheim a uma bola. Esta segunda-feira joga-se o Leverkusen-Augsburgo. Ficam por aqui as notícias. Fica agora com mais um episódio do Learning by Ear, aprender de ouvido.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 30º episódio da radionovela Contra o Crime, O Segredo dos Ossos. As buscas para encontrar Juca, o bebê raptado, tiveram um final trágico. Os inspetores Paulo e Armando encontraram o corpo dele mutilado, juntamente com os restos mortais de outros bebés, num frigorífico num quarto traseiro de Salvador. A doutora Carolina, a cúmplice de Salvador, foi presa depois da polícia ter descoberto restos mortais humanos enterrados numa cova na sua quinta. A curandeira tradicional Linda ficou aliviada por finalmente ver o seu nome libado. O episódio de hoje começa na esquadra da polícia, onde Salvador e a doutora Carolina vão encontrar-se com a procuradora.
Boa tarde, agente. Esses são os acusados?
Sim, sim. E aqui está o processo.
Muito obrigada. Primeiro, confirme as vossas identidades, por favor. Como se chama?
Salvador Mana.
Carolina Madeira.
Aqui diz que é doutora.
Pode chamar-me Carolina.
É médica?
Bem, não.
Bom, os vossos casos vão ser julgados separadamente. Os senhores são acusados de homicídio e tráfico de partes do corpo humano. Senhor Salvador Mana, declara-se culpado ou inocente?
Inocente, doutor.
Senhora Carolina Madeira, faço-lhe a mesma pergunta.
Culpada da acusação de tráfico de partes do corpo humano, doutora. Mas eu não tive nada a ver com os homicídios em si. Foi o Salvador que me fez fazer essas coisas.
Sim.
Ele disse que devíamos usar a minha quinta como fachada e enterrar os restos mortais lá. Ele prometeu-me sucesso e prosperidade.
Uhum. E?
Eu estava cega pelo amor.
Calma, dona Carolina.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Hoje queremos saber qual é a sua opinião sobre a atuação da polícia angolana na manifestação de sábado em Luanda. Mulemessa Mutumuene escreve-nos para dizer que, na sua opinião, as manifestações em África e, sobretudo, em Angola, de João Lourenço, têm sido motivo de mortes, detenções e destruições de equipamentos de jornalistas. A polícia de João Lourenço e do MPLA falta ao respeito à própria Constituição. Não tem sido fácil manifestar-se em Angola. João Lourenço é o responsável máximo pela repreensão de manifestações, detenções e destruição de meios de comunicação e também de assassinatos de civis nesta República do Medo, é o que diz este nosso ouvinte. Lafo Baldé escreve-nos da Guiné-Bissau para dizer que esta é uma situação muito triste. Angola não tem democracia, a ditadura fala mais alto. Pedimos a libertação de todos os manifestantes presos. Todos têm o direito de se manifestar. O mesmo diz Benegildo Sapato, sendo a polícia um órgão público do aparelho do Estado, não deveria ter reagido com os manifestantes daquela forma, pois estes só queriam fazer uma manifestação pacífica em prol da sociedade civil. A atuação da polícia tem-se mostrado partidarizada pelo partido MPLA, que está no poder há mais de 40 anos com um regime e ditaduras falcatoriais. Natalino Pompílio comenta que o MPLA e Frelimo são movimentos de criminosos e que devem ser banidos das sociedades modernas e democráticas. Nós jovens devemos continuar a manifestar-nos, os polícias também devem entender a missão deles e que não passa por violentar os manifestantes, mas sim por protegê-los. Também no Facebook, Albano Mário Mujinga escreve que voltámos ao tempo de José Eduardo dos Santos, onde é proibido fazer manifestações. O espaço do ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado por nos ter acompanhado daí deste lado. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.